Parque da Redenção terá vacinação contra a Covid-19 neste domingo em Porto Alegre. Leitos de baixa e média complexidade do estado têm menor ocupação em 50 dias. Rio Grande do Sul entra na oitava semana em bandeira preta, apesar da melhora em indicadores de saúde.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite. 6:52, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 25 graus. Porto Alegre terá vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. No sábado, a imunização segue para pessoas com 62 anos ou mais, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, nos drive-thrus do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e no estacionamento da PUC. Além disso, haverá vacinação também nas unidades de saúde São Carlos, Glória, Assis Brasil, Tristeza, Álvaro de Fine e Morro Santana. No domingo, a aplicação das doses vai ocorrer em tendas instaladas no Parque da Redenção, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O aplicativo Grilo vai oferecer viagens gratuitas para os idosos que forem à Redenção se vacinar. Também no domingo, a Praça México, no Jardim Leopoldina, vai receber a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que também estará imunizando até às 3 horas da tarde. Neste final de semana, não haverá vacinação contra a gripe na capital. E agentes de trânsito da EPTC começam a ser vacinados nesta segunda-feira em Porto Alegre. Segundo a empresa, 472 funcionários que atuam principalmente nas ruas receberão a primeira dose. Os trabalhadores serão separados em grupos de vacinação e faixas de horário. A imunização dos profissionais da EPTC ocorrerá no posto de saúde do bairro IAPI, na zona norte da capital.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 25 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 22 graus em Santa Maria, 21 em Pelotas e 22 em Rio Grande. O fim de semana começa com tempo instável. No sábado, o céu fica aberto e sem chuva somente na fronteira oeste, no sul e na campanha. No domingo, o tempo passa a ficar firme na maior parte do estado. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no período da tarde, apenas na região metropolitana, litoral norte e serra.
Trânsito.
Os motoristas enfrentam trânsito muito lento na BR-116, no trecho de São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. No sentido capital interior, são cerca de 6 quilômetros de lentidão. E no sentido contrário, também há um longo congestionamento. No sentido interior capital, agora há pouco, inclusive, ocorreu um grave acidente. Um motociclista morreu ao colidir em um caminhão no trecho próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. A vítima não foi identificada. E por conta disso, há reflexos nos dois sentidos da BR-116. Em Porto Alegre, destaque para o trânsito bem pesado para os condutores na Avenida Sertório, próximo à Avenida dos Gaúchos, e também tem tráfego intenso na Assis Brasil, Protásio Alves, Bento Gonçalves e também em trechos da Cavalhada, no sentido centro-bairro. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
O Conselho de Administração da Petrobras elegeu hoje a nova diretoria da empresa. Além do general do Exército da Reserva, Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência, tomaram posse 4 diretores. Eles vão substituir os executivos que deixaram a estatal junto com o ex-presidente Roberto Castelo Branco. O general Silva e Luna foi diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional de fevereiro de 2019 até abril deste ano. Antes foi ministro da Defesa entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o crescimento mundial sob liderança de Estados Unidos e China. O principal índice da Bolsa fechou a sexta-feira em leve alta de 0,34%. O dólar comercial em baixa fechou a semana sendo vendido a R$ 5,58. O euro também em baixa é vendido a R$ 6,99. Ainda nesta edição, mulher é morta a tiros na frente do filho durante assalto no bairro Sarandim, em Porto Alegre. Polícia indicia funcionária de residencial geriátrico de Passo Fundo, onde menino de 12 anos foi vacinado contra a Covid.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Polícia Civil indiciou por falsidade ideológica uma funcionária do residencial geriátrico de Passo Fundo em que um menino de 12 anos foi vacinado contra a Covid. O adolescente foi imunizado utilizando o documento de um homem que já morreu. Conforme as investigações, a mulher colocou o nome do adolescente na lista de funcionários do asilo. A situação só foi descoberta quando o sistema acusou o uso indevido do nome de uma pessoa já falecida. A Prefeitura de Passo Fundo divulgou nota se isentando de responsabilidade no episódio e ressaltando ter sido dela a auditoria que comprovou a fraude. Uma mulher de 41 anos foi morta no final da tarde na rua Toledo Pisa, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Segundo testemunhas, Suzete Schaefer estava em uma parada de ônibus com um filho de 16 anos quando dois homens chegaram em um carro. Um deles pediu o celular da vítima e deu um tiro no peito dela, que morreu no local. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte e, por enquanto, não há informações sobre suspeitos.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 25 graus, 6 horas e 58 minutos. Os leitos clínicos que tratam pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade no estado tiveram hoje a menor ocupação em 50 dias. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 2.690 leitos estão ocupados. Esse número só foi menor em 25 de fevereiro, quando havia 2.676 pacientes nesses setores. A mesma tendência se repete nos leitos de tratamento intensivo. Hoje foi o nono dia seguido de redução de internados em UTIs, com 305 doentes a menos do que o verificado na quarta-feira da semana passada. A semana termina com 2.058 internados graves, a menor lotação em 43 dias. O estado tem ocupação de 83% dos leitos de UTI do SUS e 104,3% nos hospitais privados. E o Rio Grande do Sul entra na oitava semana em bandeira preta, apesar da melhora em indicadores de saúde.
O distanciamento controlado entra nesta sexta-feira na rodada de número 50. Apesar de melhorias em alguns indicadores, todo o estado permanecerá em bandeira preta na próxima semana, em razão do risco altíssimo para coronavírus. É a oitava semana consecutiva com a bandeira mais restritiva no estado. Como a ocupação hospitalar ainda está próxima a 90%, o gabinete de crise sustenta que a cautela é necessária para atender pedidos de mudanças nos protocolos do distanciamento controlado nesta semana. Nesta semana, inclusive, houve redução de 11% no número de pacientes confirmados com a Covid-19 em leitos clínicos e 10% em UTIs. O número de registros de óbito também reduziu, caindo 14% no período. A cogestão regional, que permite flexibilizações pelos municípios, segue valendo. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
O Brasil registrou mais 3.305 mortes por Covid-19 em 24 horas. O número total de vítimas fatais subiu para 368.749, segundo o Ministério da Saúde. Também foram registrados mais 85.774 casos de contágios. São 13.832.455 infectados desde o começo da pandemia. No Rio Grande do Sul, foram registrados 915.558 casos da doença e 22.977 óbitos. Em instantes, ministro Alexandre de Moraes pede vista e suspende julgamento no STF sobre decretos das armas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento das ações apresentadas por 5 partidos políticos contra decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam a compra e porte de armas. Parte dos decretos já está suspensa por decisão da ministra Rosa Weber, relatora das ações. O caso está sendo analisado no plenário virtual do STF, em que os ministros não se reúnem, eles votam por escrito por meio do sistema eletrônico da corte. Além de Rosa, apenas o ministro Edson Fachin tinha votado. Ele acompanhou a relatora. Cabe agora a Alexandre de Moraes devolver o caso a julgamento para que o plenário virtual possa continuar a análise do tema. E o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, será o responsável por julgar a ação interposta pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, que pede autorização para priorizar a vacinação de professores na campanha de imunização contra a Covid-19. Lewandowski ficou com a ação porque já julgou processos semelhantes. O governo do estado argumenta que, ao não dar prioridade aos professores, o Plano Nacional de Vacinação viola a Constituição no que diz respeito à proteção à criança e ao adolescente e também o direito fundamental à educação. Não há data prevista para que o ministro decida sobre o tema.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.